This is the Rights Protection, GNSO, PDP, and Trademark Clearinghouse Independent Review on March 10th, 2016, from 10:45 a.m. to 12 p.m. in the Atlas Room.
Hello, Verizon people. Sorry, hang on a moment. Chuck, who am I talking to? Hello, Reese. What you were hearing is probably the open microphone, which is the Q&A mic in the room, and you're hearing electronic noise in the background. Yeah? All right, man. Cheers, Reese. I'm not convinced they've been giving you the right treatment.
They don't even know when you're being fucked with.
I know, I'm so out of it.
Good morning, everybody.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos começar. Por favor, tomem seus assentos.
So I'd like to welcome all of you to this session.
Eu gostaria de dar boas-vindas a essa sessão. Temos diferentes temas, a proteção de direitos e trabalhos que estão sendo realizados. Começamos com Mary Wang, que vai discutir o trabalho no GNSO em relação às políticas, aos mecanismos de proteção de direitos, todos os GTLDs. E depois disso, vamos passar outro projeto que está sendo iniciado sobre o Centro de Informações sobre marcas registradas, e nós vamos entrar em detalhes, então, sobre a metodologia e as áreas para participação e tempo de discussão com o público. Muito obrigado por participar. Mary Wang. Meu nome é Mary Wang, eu sou da equipe da ICANN, o Departamento de Políticas de Apoio ao GNSO. É um prazer estar aqui. Eu vou, então, testar, ver se eu consigo passar os slides. Eu tenho que melhorar os meus slides, porque não dá para ler aqui. Nós achamos que seria útil mostrar não só apenas a situação atual, em relação ao processo novo de desenvolvimento de políticas iniciado recentemente no GNSO, mas também mostrar um pouco como nós chegamos até aqui. Esse é um processo de desenvolvimento de política, o PDP recente do Conselho GNSO. Eu gostaria de dizer que quando o PDP iniciou isso na última reunião, e na reunião pública do GNSO ontem, a carta também foi aprovada. Então, formalmente, iniciamos o processo. Mas como chegamos até aqui? Vários participaram dessa iniciativa já há algum tempo. Em 2011, como vocês lembram, houve um relatório para verificar a política de desenvolvimento de políticas uniforme. Eu, talvez vocês devam lembrar disso, que é a política de consenso mais longa que existe na ICANN. Isso antes do programa das novas GTLDs, foi necessário realizar uma revisão até 18 meses depois de entrar esse programa em vigor. E, por isso, a ICANN recentemente emitiu um relatório recente cobrindo não apenas os DRP, mas os diversos mecanismos de proteção de direitos, ou RPM, no novo programa de novos GTLDs. O Conselho do GNSO decidiu iniciar esse PDP no mês passado e aprovou, então, a Carta de Princípios ontem. Nós achamos que isso seria importante porque, embora muitos vocês conheçam o que quer dizer RPM, é um termo muito amplo, é importante desde o início saber o que isso significa. Como eu observei, o novo RDP, então, a política de a política permanente de desenvolvimento. Esse foi o escopo do PDP iniciado pelo Conselho do GNSO recentemente. Em termos de processo, também é importante observar que, como provavelmente será um PDP complexo, o Conselho também aprovou um processo em duas fases. Na fase 1, serão cobertas os RPM dos novos GTLDs e, na fase 12, os novos DRPs. Embora isso seja feito em duas fases, o objetivo final é haver um marco consistente para abordar os RPMs identificados pelo PDP e, portanto, ter um marco uniforme e consistente para revisar os RPMs. No futuro, não vou mostrar os detalhes, mas gostaria de destacar aqui se uma questão que foi colocada para o Conselho do GNSO. O que que vai acontecer em termos de prazo entre esse PDP e um próximo projeto do Conselho do GNSO, que seria o PDP sobre as políticas consequentes dos novos GTLD. Esse PDP revisa os mecanismos de proteção de direitos e isso inclui o programa dos novos GTLDs. Resumindo, tem havido discussões no GNSO. E se nós olharmos o mandato desse PDP e o PDP sobre os procedimentos subsequentes aos novos GTLDs, tem uma colaboração, comunicação e coordenação entre esses dois grupos e um dos métodos expressos identificados. É a indicação de contato entre os dois grupos e, de forma ideal, então seriam membros de ambos os grupos de trabalhos. E eu gostaria de dar os parabéns aos voluntários. E o Conselho achou que era um ponto importante, uma etapa fundamental para garantir que esses dois grupos trabalhassem juntos. Outro ponto a destacar seria uma característica bastante diferenciada desse PDP. Como objetivo final, seria ter um marco para todos os RPMs no final desse processo. A recomendação feita pela equipe e que foi adotada pelo Conselho GNSO é que no final da fase 1, que seria revisar os RPMs para o programa dos novos GTLDs, haveria então um relatório que seria colocado para comentários públicos e, embora possa haver recomendações preliminares, também pode indicar problemas em potencial na segunda fase do PDP. Então, estamos vendo algo que vai ir se desenvolvendo ao longo do caminho e que a fase 1 não só vai formar a fase 2 e o resultado das duas fases não deve ser só ser amplo, mas uniforme. Ontem foi aprovada, então, a carta desse grupo. E uma das coisas foi aprovar, então, um contato com o conselho do GNSO. O contato está aqui, o Mr. Philip Cohen, que está sentado aqui no meio. E outra coisa que foi decidido no conselho ontem é uma convocação de voluntários pela ICANN. E isso será feito em 21 dias. Então, por favor, verifiquem isso. E depois disso, como é a prática, vamos programar uma primeira reunião do grupo de trabalho. E a data será determinada de acordo com a consulta com o senhor Cohen e deve ser no final de março, início de abril. Então, com isso, eu termino a minha atualização do PDP. Nós queremos a sua participação e seu feedback. E eu vou, então, passar a palavra de volta para a Karen. Ah, não sei se sou eu que deveria fazer isso. Muito obrigada, Mary. Nós temos, antes de entrar na sessão, sobre a revisão independente dos centros de informações e marcas registradas, algum feedback sobre o PDP do Mecanismo de Proteção de Direitos? Bem, se não, então eu vou passar para Antonieta Mangiacotti. Muito obrigado, Karen. Eu vou dar uma visão geral do estudo que estamos fazendo, quais são os seus objetivos, o que está sendo feito. Então, isso foi gerado pela recomendação do GAS de 2011, uma revisão independente para verificar as operações do Centro de Informações e se seria importante incorporar as propostas do GAP. Então, a revisão avalia os processos relativos ao Centro de Informações de Marcas Registradas, processo de verificação, período de sunrise, serviço de queixas e inclusão, então, de áreas especificadas pelo GAC. Então, o que seria inclusão de matches não exatos e inclusão de nomes de domínio que tem mark no final ou no início. E outra questão foi o serviço de notificação que deveria ser prorrogado por 90 dias. Devia haver o consulta à comunidade em relação aos benefícios de fazer isso. Então, e com notificação dos registrantes em potencial. Então, quais são os recursos de dados, as fontes de dados, parece ser a base de dados do TMCH e também o DRP e entrevista com os provedores e grupos de usuários. Então, nós queremos enfatizar que o objetivo dessa revisão é ajudar ou dar suporte às atividades relacionadas ao mecanismo de proteção de direitos. Tem uma equipe que avaliou a eficácia das salvaguardas do programa de novos GTLDs. E também o que foi mencionado pela Mary ontem, e também isso pode ajudar a identificar questões operacionais relacionadas à central de informações que podem ser melhoradas e, como eu mencionei, também problemas que podem ocorrer no desenvolvimento ou elaboração de políticas futuras. E o Greg vai falar mais sobre a metodologia dessa revisão. Ótimo, muito obrigado, Antonieta. Vou ver, então, se eu sei usar isso aqui. Entre adiantar nos detalhes do projeto, quero mostrar quem está envolvido no processo. Sou o Greg Rafert, eu sou presidente do grupo de análise, uma firma especializada em análise econômicas e de estratégias. A Katia Seim, ela é professora na Wharton School de Administração da Universidade da Pensilvânia. Também estamos trabalhando com o Diário Liu, que é do Centro para a Internet e Sociedade da Escola de Direito de Stanford. E num nível bastante alto, nosso estudo independente, que foi decidido pela recomendação do GAG, vai focar três áreas principais, mas também estamos interessados em outros aspectos. Em primeiro lugar, a questão de matches não exatos. E será que isso deve ser expandido? E também a proteção de marca registrada, fornecida pelo serviço de queixas e também pelo período de registros. O nosso enfoque primário são dados que são disponibilizados para nós. Nós temos informações dadas pelas marcas em si, o da IDM também, o DRP, da ICANN, e também essas fontes de dados. Então, nós vamos trabalhar com uma que se chama ferramentas de domínio. É importante dizer que nem tudo pode ser analisado através de dados. Então, um outro aspecto importante da nossa revisão será entrevistar e enviar questionários a várias partes interessadas e membros da comunidade. Eu vou entrar em mais detalhes depois. Nós estamos usando duas fases de entrevistas. A primeira seria coletar as ideias da comunidade para ver se estamos indo no caminho correto. E haverá uma segunda fase no final desse estudo para abordar o que falta nessa análise. Então, entrando em detalhes sobre os três aspectos que eu mencionei, vamos começar com um critério de incompatibilidades. Nós queremos avaliar o custo e o benefício de utilizar critérios de discrepâncias de marcas registradas e usar outros critérios. Então, o objetivo seria coletar amostras de marcas registradas. Nós fizemos de uma amostra estatisticamente representativa e essas marcas registradas, não só em termos de número, mas também de tipos, usando dados do Ruiz, vendo se essas marcas registradas, se há discrepâncias e determinar quem é o registrante, quem é o titular do direito autoral ou da marca registrada e ver se na cadeia das marcas há algo que vale a pena incluir na central de informações. Então, em relação a discrepâncias de nome de domínio, e incluir isso nos procedimentos de resolução de disputas. Em termos do serviço de queixas, o objetivo aqui é saber como os titulares das marcas registradas, especialmente os registrantes, como avaliam os serviços em termos de custos, e também é importante ver o que pode impedir a entrada de novos registrantes. Então, utilizando os serviços de NRDP, e vemos por que alguns registros são abandonados ou porque elas são completadas e ocorrem disputas. Seriam as razões disso. E, finalmente, com relação ao período de Sunrise, a gente queremos analisar o quanto esses titulares dos direitos dos marcas registradas, como usam esse período e como isso varia entre GTLDs. Então, para começar essa análise, o objetivo é ver o quanto isso é usado em comparação ao período em si. Parece que não há muito uso desse período de Sunrise, mas seria interessante de ver como isso varia entre os tipos de GTLDs e de titulares das marcas. Então, por exemplo, se no início há muitas marcas registradas que utilizam esse período, se vê que isso é útil. Então, isso é uma visão geral do nosso trabalho. Também vamos coletar opiniões do público, vamos contratar entidades específicas dentro de cada grupo. Então, vamos entrar em contato com registradores, registros, titulares de marcas registradas e que não têm marcas registradas, e ter um fórum na internet para que possam contribuir para o estudo.
E como observei antes, vamos ter uma rodada de entrevista para garantir que nos foquemos nas áreas corretas, sem perder nenhum componente, e depois uma segunda rodada, depois da análise do conjunto total, para resolver alguns problemas. E seria útil para explicar um pouco como é o cronograma do projeto esperado. É agora que começamos a coletar alguns dados. Estamos, então, coletando os dados e provavelmente nas próximas semanas comecemos a analisar os dados e a redigir o relatório. Eu espero que isso continue no segundo trimestre de 2016 para depois publicar isso para comentário público, e no terceiro trimestre vamos publicar nosso relatório revisado. Então, para concluir, aqui temos algumas perguntas para debate, dar um marco para discussão, mas não se sintam limitados a essas perguntas. Queremos obter feedback da comunidade, queremos ouvir sua voz, mas leiam essas perguntas brevemente e depois passaremos as respostas. Primeiro é que, no contexto do sistema SEK, a meta original foi proteger os direitos existentes titulares de marca sem expandir nem criar novos direitos. O sistema atual TMCH protege suficientemente os direitos existentes dos titulares? Segunda, na sua opinião, amplificar os critérios de coincidência seria beneficioso ou custoso para a organização e por quê? Terceiro, seria útil expandir o período de serviço de notificação de reclamações além de 90 dias? A outra, há fontes de dados que deveriam ser levadas em conta e sobre as quais vocês não ouviram mencionar? E, por último, se quinto, como é que o fato de modificar os serviços discutidos afetaria a sua organização? Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, aqui fica o espaço disponível para vocês. Emerald Summer, do grupo não comercial. Você se importaria voltar para esse slide sobre o foco aqui? É, acho que esse é um apanhado, mas um apanhado, muito obrigado. Antonieta, você disse que um dos objetivos de estudo é apoiar o trabalho do grupo PDP da GNSO, que vai se formar daqui a 3 semanas. E pelo que eu vejo aqui, o foco do estudo parece estar colocado na metade dos objetivos desse PDP, que é a proteção das marcas registradas. E parte porque o PDP foi lançado é avaliar a legitimidade dos registros de nomes e domínios para titulares de não marcas. E eu não vejo eles incluídos aqui. Eu sei que vocês podem contratar outros atores durante a etapa de extensão, mas eu queria ouvir suas reflexões. Não deveríamos incluir mais dessas partes aqui na pesquisa? Isso para o caso de vocês estiverem apoiando o grupo de trabalho do PDP, e que haja alguma sentença que se refira aos outros grupos para equilibrar o uso pelos titulares de marcas registradas. Muito obrigada, disse Antonieta. Eu, sim, devo levar em conta essas questões e dentro do escopo desse estudo temos esse centro de informações que está operando as informações que surgem dessa revisão. E isso é para apoiar o PDP da GNSO e de todos os, com todos os mecanismos de proteção e sempre dentro do que o centro de informações pode oferecer em termos de serviços. Muito obrigada, Karen Lance. Isso é exatamente certo. Como você disse, você está certa. O PDP cobre muitos mais tópicos, especialmente a revisão das marcas registradas, centro de informações, que vemos isso como um aspecto informativo para as discussões. E também, quanto aos aspectos, esses, há questões, perguntas a ser formuladas sobre direitos de proteção, sobre usos legítimos, o nome de domínio, e perguntas, as perguntas que o Greg aqui formulou nas discussões, e alcançar um equilíbrio também no período de Sunrise, por exemplo. Tudo isso faz parte desse trabalho. Obrigada. Eu quero adicionar rapidamente que o PDP cobre bem mais e que, para aqueles que não conhecem os estatutos que acabaram de ser aprovados, há uma lista bem extensa de problemas, que uma coletânea de muitos os problemas identificados pela comunidade até o presente para uma revisão de proteção do PDP. E uma nota aqui sobre essa lista, e é que ela está incluída no estatuto, mas não é uma coisa que seja obrigatória ou que seja a única. O grupo de trabalho tem flexibilidade e pode observar a lista, adaptar os tópicos, adicionar algo se for preciso. Então, contribuições, como adicionar dados, como o que o Greg está fazendo, potencialmente seria bem útil para o grupo de trabalho nesse esforço. Sou Elaine Bruce. Operamos 195 novos GTLIDs Eu já passei muitas vezes por essas reclamações. Eu conheço bem esse processo internamente. E eu tenho algumas perguntas. Se você não se importar, podemos entrar nessa discussão. Então, você talvez poderia avançar os slides? Sim, muito bem. Esse aqui diz que a meta primária do anúncio é avaliar os custos e os benefícios e amplificar os critérios de coincidência das marcas para incluir não coincidências. Isso é para os claims ou para as reclamações? Sim, é para ambos. Então, eu me pergunto, eu pensei que todo o processo é para revisar a eficácia de todo o programa. Agora, houve esse estudo de expansão, é uma questão que vem do GAC? Pelo que eu sei, diz Greg, se é uma recomendação do GAC, é o que eu acho. Helene, Karen Lenz, sim. A maneira em que isso está formulado, nessa instância particular, nos leva à recomendação do GAC e deveria ser aplicado aos critérios mais amplos sobre coincidências. Então, isso deve ser expandido e é por isso que essa pergunta está formulada dessa maneira. Obrigada, então. Eu tive o privilégio de falar com o Greg, quem se ocupou desse estudo. Eu me sinto muito satisfeita com que isso seja incluído nesse processo. E uma das coisas que realmente gostaria de ver como resultado do estudo é estatísticas sobre o que acontece quando são apresentadas reclamações. Não temos muitas estatísticas. O que acontece quando os registradores reclamam? Eu acho que realmente seria muito bom, seria muito interessante em termos de custos para os usuários. Desculpem, estou demorando um tempo. Esse é um comentário. E outro comentário é assumir o uso atual dos faltas de ortografias do IDRB. E isso poderia ser incluído, esse rótulo, nos esclarecimentos de reclamações. Temos uma lista em que oferecemos aos titulares para o caso em que haja faltas de ortografia, falhas de ortografia. Então, antes de irmos bem além do que nós já temos aqui, realmente eu gostaria de ver dados sobre a frequência com que o pessoal utiliza esses mecanismos. Então, vamos ver as perguntas da discussão. Eu já estou acabando. Vamos ver, então, as perguntas do Greg. O terceiro ponto diz, para você, seria útil responder as reclamações além de 90 dias. Isso já foi conversado outro dia, mas eu, pela minha experiência com os novos GTLDs, o registro de nomes, quase sempre isso acontece na primeira hora do lançamento. Então, seria muito bom ver gráficos que mostrem que acontece em X quantidade de dias desde o lançamento, exceto quando os titulares precisaríamos desses dados para determinar se 90 dias é suficiente ou não. É só isso. Muito obrigada. Bom dia, sou Philip Cornwell, membro do grupo de o grupo comercial e trabalho também com o pessoal da Genesis. Eu sou a pessoa designada ontem pelo conselho para, como pessoa de contato para o novo corpo de trabalho de PDP para revisar todos os GTLDs. Então, eu queria mencionar o anúncio desse período de 21 dias para que os voluntários entrem no grupo. Esse período começou ontem. Aqui, aqueles que estiverem interessados aqui online para trabalhar voluntariamente nesse grupo, eu quero que entendam que o compromisso deve ser para muito tempo. Vai ser um processo de dois passos, muito complexo, mas é um exercício necessário. E agora eu quero comentar que com isso estamos tratando uma questão muito específica dos centros de informações e seria muito bom que mencionar que, mesmo sendo muito estreito, é de alta qualidade. E, falando meu nome, o Centro de Informações e Marcas Registradas foi estabelecido segundo padrões de alta qualidade e deve ser mantido esse nível de qualidade no Centro de Informações. E, na fase de implementação, a comunidade decidiu adotar o Trademark Plus 50, que tem algumas variações a respeito do UDRP de marcas e também ver se poderíamos adicionar isso para alguns membros, mas houve um histórico sobre as diferentes variações. E me preocupa muito continuar e que esse centro de informações se convirta em apenas um centro de informações com muito lixo, com coisas importantes, mas também com lixo. Então, pergunta, quando observamos as notas de reclamações e vemos se elas foram recebidas ou não, como é que vocês vão medir isso, se, por exemplo, se elas são resolvidas ou não? A comunidade viu ano passado que houve muitas reclamações, milhões, o que é uma percentagem muito alta. Isso nos novos TEDs, e não sabemos bem por que o número foi tão alto, mas houve alguma conjectura em que a quantidade de registros foi não apenas para nomes e domínios, mas para outros conceitos. Então, como é o processo entre os registros e além do que foi planejado, e também como vão diferenciar isso dos registros em que os registrantes não têm a intenção de infringir? E talvez essa não seria uma boa ideia. E também os outros casos em que poderíamos ter registrantes pouco sofisticados que não entendem que uma coincidência, por exemplo, de um nome de dicionário não necessariamente significa uma infração. Se eles entenderam bem, mas não tiveram assessoria jurídica e respeito de UDRP, se mesmo sem ter intenção de infringir, decidiram passar para outro nome para não ter que lidar com os custos legais.
Como vocês vão lidar com esses dados brutos? Muito obrigado pela pergunta, ela é excelente, a resposta. Infelizmente, isso será provavelmente impossível com os dados disponíveis. Isso são informações da IBM, por exemplo. Eu acho que vai ser difícil encontrar, ter uma um conhecimento estatisticamente significativo quanto aos diferentes tipos de atividade de registro, o que está dizendo que vai ser difícil ou impossível descobrir então, se não vai ser possível diferenciar se há intenção de infringir ou não. Eu acho que talvez alguma coisa apareça na pesquisa, mas eu acho que vai ser mais uma questão de encontrarmos que alguém diga isso. Obrigado. Jeff Newman, do Registro Combine. Eu não sei por que isso está começando. Isso começou com G, ou porque se baseia no recomendações do G, acho, de IRT e NCTI em 2009. Eu olharia esses relatórios se esse centro de informações está cumprindo com seus objetivos. As recomendações do GAC, eu acho, são um pouco limitantes, seria o meu primeiro comentário. E o segundo seria que, depois que as queixas foram implementadas, vocês viram as diferentes atividades dos registradores, se tinha um padrão de aceitação para a queixa, ou isso foi deixado em branco, ou se os registradores aceitaram automaticamente as queixas e não informaram os registrantes. E não sei se isso vai ser possível obter com os dados brutos. Em terceiro lugar, há apenas uma única central de informações de marca registrada. Há duas partes, uma faz a validação e a outra faz os serviços técnicos. Poderia haver outras centrais de informações. Agora temos um provedor, um monopólio de fornecimento desses serviços. Vocês deram uma olhada em questão de custos que possam ser reduzidos se houver concorrência? Então, a razão disso é que eu sei que entidades que gostariam de ser centrais de informações de marcas registradas para prover os dados ou fazer a validação. E eu acho que isso resultaria, como em geral acontece com concorrência, numa redução de custos. Então, seria importante ver qual seria o custo. Então, se houvesse concorrência em comparação a um número estabelecido artificialmente, o seu comentário sobre a entrevista com os registradores, eu acho que isso vai ser incluído na nossa entrevista. E nós estamos avaliando também qual seria, então, os benefícios de custo de haver mais de um provedor. Eu estimulo você a fazer isso, porque começar de uma base de custo de 100 PTRs e pressupor que seria o custo correto, e, na minha opinião, então, quando a ICANN fizer um IRP de quem deve ser a central de informações, pode haver outros provedores para isso. Eu sou Head of First. Eu sou membro dos membros do conselho do IPC, sou do grupo comercial e eu sou voluntário de um pequeno grupo dentro do conselho com os outros que falaram anteriormente, para fazer uma revisão do PDP, do RPM, antes dos novos GTLDs. Eu acho que nós conhecemos bem os pontos fortes e fracos do PDP, desse PDP. Eu estou falando aqui em nome pessoal. Eu tenho duas sugestões. Eu acho que ajudaria no início. Eu acho que pode haver uma sobreposição entre o PDP e essa revisão. Então, nós começamos a revisão achando que era uma questão só de procedimento e nós estamos potencialmente entrando em políticas. Eu acho que vocês devem ter uma definição muito clara de como esse trabalho se liga ao PDP para que não haja sobreposições. O meu segundo comentário seria engajar o meu... em relação aos questionários da comunidade. Nós temos uma abordagem bastante seletiva de quem perguntar, a quem fazer perguntas, e eu, então, acharia interessante que vocês contratassem o conselho sobre essa questão. Obrigada. Muito obrigada. Eu falei com o Greg ontem. Eu acho que uma das coisas importantes que vocês podem contribuir é essa análise à base de dados. Os dados não são transparentes aos usuários finais do sistema. Nós conhecemos os números de usuários que são impedidos de fazer um registro porque receberam uma queixa, porque não sabíamos qual eram as cadeias de caracteres e não sabíamos se eram, se havia uma infração ou não. Eu acho que apresentar não só os números, mas também dados, repetir análise. Eu acho que seria muito bom que vocês apresentassem as conclusões. Elaine de Donuts, se nós olharmos os rótulos nas centrais de informações, que são super genérico, palavras, dicionários, vemos muito A, B, C. Isso foi feito através da central de informações de marcas registradas, mas eu acho que isso não é justo. O outro ponto é que como é que nós modificamos os efeitos do serviço sobre nossas organizações? Sempre que temos que emprestar um novo processo, isso custa recursos e dinheiro, pode dissuadir novos registrantes de participar. Então, há sempre um custo. Então, acho que a gente deveria encontrar uma maneira de diminuir isso. Eu estou falando em meu nome, em primeiro lugar. Você disse com muito cuidadosamente que seriam os dados disponibilizados. Eu acho importante também identificar os dados que não foram disponibilizados, dizendo não podemos avaliar isso porque os dados não foram disponibilizados. Então, é importante que esses dados sejam disponibilizados. Eu acho que o dado... O relatório deve dizer não só que nós analisamos o que foi possível e dizer o que, que não foi possível analisar. E quanto ao custo de operação da central de informações, eu acho que qualquer análise de custos, eu sei que não é parte do seu mandato, isso... Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que garantir os direitos dos titulares das marcas, mas essa questão de custo Então, esse custo foi determinado através de um processo da comunidade e agora talvez a gente possa, então, reduzir esses custos. E, é claro, qualquer análise de custo incluiria não apenas o custo da central de informações, mas também a taxa dos registrantes para o período de Sunrise. E, por último, essa questão, você poderia mostrar o slide sobre o Sunrise? E no terceiro item diz aí, se nós verificarmos que uma quantidade significativa de registros foi feita, eu acho que é por isso que esse período não foi muito usado, né? Porque ele foi por titulares de marcas registradas. Nós precisamos saber, de fato, por quê. Porque a Central de Informações é muito caro, os que se acham que os novos GTLDs não os ameaçam. Então, para os que não entraram nessa central de informações de marca registrada, eles acham que não há nenhuma ameaça, que esse programa de novos GTLDs, eles não sabem o que vai acontecer. Talvez vocês possam ter algumas perguntas de natureza sistêmica para entender melhor. Eu acho que é um feedback importante em termos de saber por que titulares de marcas não estão usando o período de Sunrise. Isso será feito. Essa pergunta será feita no questionário, mas não será tão sistemática quanto você espera. Aaron está na fila.
Okay. Well, while we wait for the remote question.
Bem, parece que não há pergunta, então. Fala, Karen, eu gostaria de comentar. Eu acho que... Quantas perguntas feitas aqui no microfone? Eu acho que a Elaine e outras pessoas mencionaram que a questão sobre a notificação de queixa e como é recebida pelo registrante, se isso dissuade os registrantes, é muito difícil de responder isso em dados apenas disponíveis para nós. Eu acho que talvez para a questão de políticas há perguntas mais significativas, mas tem sido muito difícil encontrar uma forma de abordar isso em termos do nosso estudo. Como o Greg mencionou, seria que os registrantes nos dizerem como é que esses avisos são recebidos, e os registradores também. Nós esperamos ter uma ideia. As pessoas não entendem esses avisos. O que acontece com isso? Então, eu acho que é importante nós levarmos em conta isso. Nós temos uma pergunta de Aaron Pace, de Ponto Less. A proteção de TMCH também cobre o código-fonte com copyright, com direito autoral? Eu não sei a resposta para essa pergunta. Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Segunda, Christine Terrain, de Ponto Amazon. Então, eu sei que esse estudo... Como é que o TMC funcionou até agora? Parecem buscar informações sobre futuras mudanças do TMCH. Isso será colocado para comentários públicos? Serão feitas recomendações para alterações possíveis? Se não, por que estão buscando dados sobre a eficácia passada do TMCH? A resposta curta seria que nós não vamos fazer recomendações de alterações do TMCH. Nós queremos saber como está operando agora. E coisas que nós achamos... Então, nós vamos verificar o que está acontecendo com os titulares das marcas registradas, mas não vamos fazer recomendações do que deve ser feito. Farron, Karen, gostaria de agregar que o que falou a Heather Forrest sobre potencial sobreposição do trabalho. Como o Greg disse, essa equipe de revisão não tem um mandato de fazer recomendações de políticas. Nós achamos que é apenas um estudo que vai trabalhar com dados de forma diferente do que já foi feito. Agora, se isso é bom ou não, isso além das perguntas que nós fizemos, vamos pensar em indicadores. O Greg e a Anissima estão conversando com outros grupos participantes sobre o que querem saber, mas o resultado não vai ser fazer nenhuma recomendação de alterações.
Mary Wang, do pessoal de políticas, eu concordo com o que disse a Karen. Embora não possa falar sobre o grupo de trabalho ou o conselho, porque o presidente e o professor está aqui no microfone, eu vou dizer que, dependendo da consulta e da... esperamos que haja comunicação entre o grupo de trabalho e o Greg, sua equipe, e... Não só vamos ter atualizações escritas, mas vamos fazer com que Greg participe de algumas das reuniões dos grupos. Muito obrigada, Greg. Muito obrigada, Greg Shatton, presidente do Grupo de Propriedade Intelectual, mas estou falando o meu nome. Primeiro, quero destacar uma questão que foi destacada aqui, que é importante entender a não adoção do TMCH. Não é segredo que isso não incluía os números, e pelo que eu entendo de por que os atores potenciais não adotaram, para que nós possamos ver a falta de benefícios. E é importante que um subgrupo disso seja considerado uma opção. Muitos já colocaram marcas no centro de informações, criaram um subgrupo das marcas que eles têm para colocar aqui. E é importante entender por que eles escolheram isso e por que não fizeram outras escolhas com outros preços. E isso pode ser percebido como falta de benefício. Entender como isso é utilizado, como se são tomadas decisões, isso é importante. Por outra parte, eu não acho que devamos dizer que a qualidade do centro de informações de marcas, acho que é algo perigoso. Essa questão dos nomes genéricos carece de qualidade. A violação por parte da Donuts E realmente aqui as marcas poderiam ser genéricas ou de contexto, ou também protegíveis em outros contextos, por exemplo, donas como alimento, e também como genérico, e também altamente valiosos como registro. Muito obrigado. Frank Corin, eu tenho alguns comentários. Primeiro, quando observamos a pergunta aqui da discussão, eu, quanto a isso, queria que todos estamos de acordo com que a ICANN forneça mecanismos para garantir processos corretos, bancos de dados, processos para proteger os direitos existentes de marca registrada, mas a ICANN tem zero autoridade para expandir a questão dos direitos de marca registrada. Isso é mais dos legisladores nacionais e não da ICANN. Segundo, se voltamos para os registros, e o que foi dito é que devemos observar o preço por registrar um nome, e também havia um programa de Trainer Plus 50, e que era muito bom no passado para evitar casos de litígios ou de abuso. Nos informava muito a comunidade sobre preços de registros, por exemplo. E por último, aqui dentro do meu grupo de comercial, temos muitos membros que estão envolvidos na proteção de marcas registradas, programas para grandes corporações, Estados Unidos e no estrangeiro. E um dos motivos por que não aproveitaram o período de registro Sunrise, que muitas vezes, para registrar seus nomes, já era complexo, especialmente porque tem um preço de prêmio muito elevado. Os registros, então, decidiram dar o benefício de custo potencial e talvez um registro em que o termo DOT não é importante para o negócio e que decidiram não pagar pelo preço ou só dizer, bom, se alguém se registrar aqui, vai ter o DRP, ok? Então, o preço do registro no centro de informes ou de do centro de informes de marcas são dados muito importantes que poderão contemplar em seu estudo. Muito obrigado. Antes lendo Donuts outra vez, eu queria responder o comentário do Greg. E provavelmente isso foi para darmos um exemplo. Quando começamos a ver termos muito genéricos que vinham pelo período Sunrise, eu senti curiosidade sobre quem é o dono de uma marca para a letra A, por exemplo. E quando eu entrei nessa pesquisa sobre o titular, não me demorou muito tempo entre correlacionar certos termos com nomes e domínios. Então, não é apenas a solicitação, mas também como é que o Centro de Informações de Marcas Sociais, como é utilizado pelos titulares de marcas, que poderia dissuadir os potenciais participantes de participar. E também como é que os donos de domínios consideram esses centros de informações. Muito bem, eu quero agradecer a todos pelas respostas às perguntas. Foi um trabalho muito interessante, mas eu queria perguntar se há mais algum comentário, alguma pergunta. Oi, Paul Ferte, falo meu nome como usuário final. Eu vejo que o público em geral não tem acesso e a capacidade para encontrar os nomes, os titulares e marcas registradas seria muito útil. Muito obrigado. Obrigada, Paul. Em termos do acesso para o público em geral, para o centro de informações, isso já foi muito conversado na formulação da proposta e também na implementação. E a maioria dos registros de marcas registradas em diferentes jurisdições estão disponíveis para o público. E, nesse sentido, isso costuma estar disponível para as pessoas. E quando se trata do... Quando eles vêm para o centro de informações, temos uma boa abordagem. Mas também nos preocupamos, às vezes, porque essas pessoas procurem informações privadas que sejam agraviantes para as corporações e há alguns riscos, então, e que devem ser conversados nos relatórios dos RPMs. E isso já foi, desculpem, conversado, ano passado foi publicado também, e há um grau de preocupação de que todos tenham acesso. Então, não há um diretório para que todos possam se conectar e que, então, os titulares possam utilizar as informações de forma mais valiosa, mas também para o público em geral. Muito obrigado. Muito obrigada, Paul. Sim, houve sugestões antes nesse sentido e podemos continuar falando sobre essa questão, sim. Mais algum outro comentário para finalizar? Então, muito obrigada pela participação e bom almoço.
Será que eu deixo todas as minhas coisas aqui?